Trabalho da sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022. Peço a nossa secretária Vanessa Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Luiz Galteri. Presente. Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Irandi Rodrigues.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Ildomar Xavier.
Vereador Ildomar Xavier está com problemas de saúde na família.
Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre.
Passemos à leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 064 de 2022. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Morim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi precedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 063 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos com a secretária agora a leitura do expediente.
Ofício número 103 de 2022, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Assunto, antecipação do duo Odécimo. Senhor Presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, vimos por meio deste oficializar nosso pedido verbal quanto à antecipação da devolução de parte do duo Odécimo no valor de R$50 mil, para complementar a despesa do projeto de construção da quadra esportiva recreativa e inclusão através do esporte, no valor de R$250 mil, recebido em maio de 2021 através de emenda parlamentar do deputado federal através da Prefeitura Municipal. Tal aporte é solicitado à Câmara devido à cobrança da taxa de administração da Caixa Federal, 4,5%, sobre o valor do recurso. Também porque houve um aumento significativo no material de construção e no setor de serviços, justificando assim o referido pedido. Na certeza do pronto atendimento, antecipadamente, os apaianos agradecem. Atenciosamente, Nair Moraes, presidente da APAE de São José do Norte. Ofício 120 de 2022. Ex-me senhora prefeita, vimos por meio pelo presente repassar a Vossa Excelência o seguinte valor, R$50 mil, referente ao rendimento de ampliação financeira da conta bancária da Câmara Municipal de Vereadores, junto à Caixa Econômica Federal. Informamos que foi realizado na data de hoje o repasse para a conta da Prefeitura Municipal, junto ao Banco do Brasil, cito a agência número 1378.1, conta corrente 9232.0. Ademais, sugerimos que Vossa Excelência destine o valor de R$50 mil à Associação de Pais e amigos dos excepcionais APAE de São José do Norte, para complementar a despesa do projeto de construção da quadra esportiva recreativa Inclusão através do Esporte. Certos da acolhida, renovamos nossos mais profundos votos de estima e consideração. Cristino de Matos Azevedo, vereador presidente. Gabinete do vereador Nedilande Amorim Loureiro. Requerimento número 026 de 2022. Esmo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer à mesa diretora pedido de sessão solene para prestar homenagem ao senhor Hamilton Bittencourt Simon pelos serviços prestados à nossa cidade. Esta a ser combinada com a direção da casa, mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário, segue histórico em anexo. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB, Cristino de Matos Azevedo, vereador presidente do PDT. Histórico. Hamilton Bittencourt Simão, nascido no dia 9 de julho de 1939, às 23 horas, na residência de seus pais, na localidade de São Caetano. A parteira foi a senhora Esmeralda Conceição, já falecida. Os pais, Júlio Salim Simão e Adil Rodrigues Simão, falecidos. Avós paternos, Saimo Simão e Joana Simão, as avós maternos. João Pires Bittencourt e Alexandrina Rodrigues Bittencourt, todos falecidos. Foi batizado na Igreja do Estreito Nossa Senhora da Conceição no dia 8 de dezembro de 1939. Seus padrinhos são seus avós maternos. Foi crismado na comunidade Menino Deus, na localidade do Retovado, no dia 5 de maio de 1943. Seu padrinho Floriano Ataíde Saraiva estudou até a quinta série na escola da localidade de São Caetano, tendo como professores as senhoras Arilda Fernandes e Maria Fernandes. Estudou em outra escola, sem denominação, com a professora Mariette Vieira. Serviu ao Exército Brasileiro em 1959, no 7º Grupo de Artilharia Motorizada na cidade de Rio Grande. Aos 24 anos, casou com a senhora Arminda da Silveira Simão. Desta união nasceram 7 filhos, Célio, Selmar, Selma, Cláudio, Sinara, Alexandre e Daniele, 12 netos e 3 bisnetos. O casal iniciou sua caminhada na igreja na localidade de São Caetano, participando da fundação da comunidade, que começou em julho de 1964, conforme consta na primeira ata escrita e assinada pelo primeiro secretário Hamilton Simão. Em 1978, foram convidados a participar do 8º Cursílio de Cristandade da Diocese de Rio Grande. Em 1980, participaram da Quinta Tenda Shalom e, em 2009, participaram de 42 tendas da Diocese de Rio Grande, em 2001. Participou do curso de Ministérios Leigos Paróquia São José. Em 2004, durante um ano, participaram do curso Bíblico Popular, ministrado pela Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana. O senhor Hamilton foi coordenador da Comunidade Católica de São Caetano durante 13 anos, nos anos de 1983 a 1996. O senhor Hamilton, ao longo dos anos, conquistou inúmeras amizades pela maneira simples e pela carisma que sempre tratou todos da comunidade, em especial os necessitados nos momentos de doença ou perca de seus entes queridos, sempre testemunhando bons exemplos. Como desportista, identificou pelo clube fundado por seu pai, o Esporte Clube Fortaleza, no qual foi presidente por 25 anos e atual patrono. Atualmente identificado na Igreja Católica como diácono permanente, cristão atuante, ministro da Palavra e Eucaristia. Ajuda ao pároco nas celebrações religiosas, como missas, batizados, casamentos, procissões, visitas, doentes, etc. Na vida pública, foi fundador do Conselho de Produção, no qual foi secretário por 5 anos. Foi presidente por 1 ano e participou como membro nos Conselhos do Meio Ambiente e Assistência Social. Foi sócio fundador da Associação Comunitária de São Caetano e presidente por 9 anos. Nasceu no interior, onde foi criado e criou seus filhos. Como defensor da liberdade e da paz, nunca quis sair do campo, onde permanece até hoje, vivendo em harmonia com a natureza e com a vida matrimonial. rodeado da esposa Dona Arminda, os filhos e amigos. Senhor Hamilton é diácono há 5 anos. Foi ordenador no dia 27, ordenado no dia 27 de junho de 2014. O tema de sua ordenação foi: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Como lema, diácono a servir, para servir. Gabinete do vereador Nedilande Amorim Loureiro, projeto de lei número 01 de 2022. Senhor presidente, na condição de vereador desta Casa Legislativa, venho respeitosamente a Vossa Excelência encaminhar o seguinte projeto de lei, que concede título de cidadão honorário de São José do Norte ao senhor José Fernando Parracho Costa Milan e das outras providências. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário de São José do Norte e das outras providências. Artigo 1. Fica outorgado o título de cidadão nortense ao senhor José Fernando Parracho Costa Milan, como reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a esse município. Artigo 2. O documento a ser outorgado, alusivo à concessão do título de cidadania nortense, deverá conter assinatura da senhora prefeita municipal, do presidente da Câmara e dos vereadores e do vereador autor da proposição. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho o presente projeto de lei número 01 de 2022 a essa Egrégia Casa de Diferente, objetivando a concessão do título de cidadão nortense ao senhor José Fernando Parracho Costa Milan, visto por meio deste, na intenção de homenagear, através de registro permanente, pessoa de grande importância para a nossa cidade. Relato do histórico do senhor José Fernando Parracho Costa Milan. Seu Fernando do Arroz, ou Casa Grande, como é conhecido, nasceu no campo, pelas mãos de uma parteira, na barranca da ilha de Três Bocas, atual município de Camaquã, em 26 de fevereiro de 1943, filho de João Francisco Costa Milan e Marília Parracho Costa Milan, descendente de portugueses e espanhóis, do lado materno, que povoaram as terras do sol, e do lado paterno, de italianos que atravessaram o oceano em busca de uma nova vida na América, a bordo do vapor Isabela em 1858. Seu Fernando, filho de horticultores, sempre viveu ao redor da Laguna dos Patos, fonte de água para banhar os arrozais na década de 1950, acompanhada de seus pais e dos seus irmãos Hélio, Neuza Maria, Marco Antônio, Beatriz e Federico Carlos, parte de Camaquã, com todo o equipamento e maquinário para São José do Norte, se estabeleceram primeiramente no rincão do Cristóvão Pereira, em Mostardas, onde plantaram arroz no ano de 1956. Logo após, mudaram-se as lavouras para a localidade de Bonito e, posteriormente, para o posto em Tavares. Nessa época, tanto Tavares como Mostardas pertenciam a São José do Norte. No período de plantio, a compra de combustível era feita em Rio Grande. Passam pela famosa Estrada do Inferno ou, muitas vezes, pela Costa do Oceano. Essas viagens eram feitas em um trator, quase 900, com um troll engatado e carregado com tambores de 200 litros para abastecer com diesel na refinaria Ipiranga. Nessas viagens, ficou conhecido por auxiliar os viajantes de caminhão que tinham dificuldades de acesso até a Costa do Oceano e atravessar as famosas Barra do Peixe, em Tavares e Barra do Estreito. O vínculo com a horticultura acabou por criar laços entre outras famílias na região, como a Correia de Almeida, na década de 1960. No ano de 1970, termina o ciclo em Tavares da família. Casa Grande, Costa Milã, que segue para a Vila da Quinta em Rio Grande. Lá reencontrava a família Almeida e logo começava a namorar com Dona Neuza. E por lá casaram, no dia 18 de novembro de 1972. O casal teve 3 filhos, Fernando, Leandro e Gianelli. No ano de 1977, retornaram a São José do Norte e se estabeleceram na localidade de Capão do Meio, junto à granja de Adolfo Olix. Seu Fernando, que é médico, que é mecânico desde seus 17 anos, começa a trabalhar com a oficina, realizando consertos diversos para os equipamentos de sua granja, como também os moradores da comunidade, viajantes que por ali passaram e o maquinário da prefeitura municipal. Como se dizia, no interior ninguém fica empenhado. Já na década de 1980, passa a plantar arroz e funda o engenho e secador Nossa Senhora Aparecida, único com a cadeia produtiva completa de arroz, desde o plantio até a prateleira do mercado, com as marcas Rei da Copa e Buenacho. O serviço de secagem era ofertado aos demais produtores de arroz do município. Com a dificuldade de acesso à cidade pela BR-101, seus veículos serviram até como ambulâncias, transportando quem necessitasse, não importando a hora, o local ou o destino, e nunca cobrando por seu serviço. Na década de 1980, seu Fernando foi nomeado diretor das estradas pelo então prefeito Pedro Mário Portuzog, devido à sua experiência em terraplanagem. Mais vezes, emprestava seu caminhão caçamba para a prefeitura, que utilizava por longos períodos. Ainda nessa década, esteve envolvido na comunidade, dando apoio à empresa Machado Júnior, auxiliando na trafegabilidade e no conserto de ônibus que faziam as linhas municipais. Ao instalar grupo gerador para seu engenho, distribuía energia elétrica de forma gratuita para escola, ambulatório, comunidade São Francisco de Paula e ainda para algumas moradias. Colaborou, junto de sua esposa, Dona Neuza, para a Fundação Manutenção e da parte cultural para a organização de missas crioulas e tertúlias no CTG Estância Real de Bujuru, CTGs Tarumãs de Capão do Meio, CTG Amigos da Tradição do Divisa e CTG Barreira do Norte, levando energia elétrica para os eventos e festas campeiras. Fizeram parte da diretoria e como sócios do Esporte Clube Guarani. Colaboraram com a construção da sede atual do Clube Recreativo e Cultural Sócrates, com a finalização da cobertura. Fizeram doações de imagens de Nossa Senhora Aparecida para comunidades de Capão da Areia e do Divisa. Auxiliaram o Hospital Maternidade de São Francisco com doações significativas de arroz. Na década de 1990, adquiriram um aparelho de telefonia rural Cell, onde foi sempre disponibilizado à comunidade em qualquer precisão. Foram sócios fundadores e patrocinadores do Instituto Histórico de São José do Norte e do Museu do Combate Farroupilha. No ano de 2008, adquiriram um engenho na localidade de Dactéria, em Rio Grande, visando proporcionar formação superior aos filhos Leonardo e Gianelli. Acabaram encerrando as atividades em 2012. Retornaram a São José do Norte em 2016, residindo na Praia do Mar Grosso desde então, mantendo convívio harmonioso com a comunidade, onde o senhor Fernando segue tocando sua gaita, piano, em volta de sua família. Por todo exposto, peço a essa colenda Casa de Leis que aprove este projeto de lei, concedendo ao senhor José Fernando Parracho Costa Milã o justíssimo título de cidadão honorário de São José do Norte. São José do Norte, 23 de novembro de 2022, Neidilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Ofício 2430 de 2022. Projeto de lei 036. Que altera a lei municipal número 446 de 2006, estabelecendo um novo enquadramento para o cargo de técnico de controle sanitário da outras providências. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o anexo o projeto de lei 036 de 2022, que altera a lei municipal número 446 de 2006, estabelecendo um novo enquadramento para o cargo de técnico de controle sanitário e da outras providências para apreciação desta casa legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoik, prefeita municipal. Ofício 2431 de 2022. Projeto de lei número 048 de 2022, que cria a gratificação de incentivo por desempenho às equipes de estratégia de saúde da família e da outras providências. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 048 de 2022, que cria gratificação de incentivo por desempenho das equipes de estratégia saúde da família e da outras providências. Para apreciação desta casa legislativa, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos reiterando os votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoik, prefeita municipal. Ofício 2408 de 2022. Assunto: projeto de lei número 054 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para exercício de 2023. Senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar anexos o projeto de lei 054 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José do Norte para exercício de 2023, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos, reiterando votos da mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoik, prefeita municipal. Ofício 2427 de 2022. Projeto de lei número 059 de 2022. Regime de urgência. Altera o anexo 2, item da Lei Municipal número 433, de 11 de janeiro de 2006, que altera a classificação de função gratificada, cria cargos comissionados e funções gratificadas na ISMOL. Vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei 059 de 2022, que altera o anexo 2 da Lei Municipal número 433, de 11 de janeiro de 2006. Altera a classificação de função gratificada, cria cargos comissionados e funções gratificadas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e da outras providências para apreciação dessa Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos de mais autoestima. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoik, prefeita municipal.
Esgotado o expediente, eu quero aqui só botar em votação, né, o pedido de urgência do projeto de lei 059/2022. Os vereadores concordam com o pedido de urgência, permaneçam como estão, o que discorda se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o pedido de urgência do projeto de lei 059/2022. Passemos agora com a secretária Vanessa de Oliveira, a leitura da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 001 de 2022. Assunto: institui Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte. Regulamenta o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outras providências. Mensagem indicativa ao projeto de lei complementar número 001 de 2022, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte. Regulamento, o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento vossas excelências e, ao ensejo, encaminho a essa Igreja Casa de Diferente, mensagem justificativa ao projeto de lei complementar número 001 de 2022, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, regulamento o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte e regulamenta o artigo 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Nos dias atuais, é mais do que notório a participação dos municípios no contexto da segurança pública e São José do Norte não pode ficar alheia a este processo. As formas de segurança da União e dos Estados não comportam o pleno avanço desenfreado da criminalidade. Os atentados contra a ordem pública, contra o patrimônio e a vida se sucedem diariamente, dando margem a uma onda de violência desenfreada. A Carta Magna Brasileira afirma expressamente, artigo 144, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Com o advento da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, denominado Estatuto das Guardas Municipais, este veio legitimar o que estava ocorrendo em municípios onde já existem guardas municipais. A nova norma insere guardas municipais no Sistema Nacional de Segurança Pública, garante o porte de arma e dá a esses profissionais o poder de polícia. O Estatuto Geral das Guardas Municipais regulamenta o dispositivo de constituição que autoriza a criação dos guardas para a proteção de bens, serviços e instalações. Mas o objetivo é que eles tenham o dever de proteger tanto o patrimônio como a vida das pessoas. Essa assertiva encontra guarida no Código de Processo Penal Brasileiro, em seu artigo 301. Que assim prescreve, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se qualquer do povo pode prender em flagrante delito, com muito mais razão o fará quem por dever de ofício vincule-se a um órgão de segurança pública. Com efeito, a própria lei prevê, com competência da Guarda Civil, o encaminhamento ao delegado de polícia, diante do flagrante, o autor da infração. É a evolução da segurança pública no Brasil, que, a exemplo de alguns países do primeiro mundo, parte para uma tendência municipalista. A Guarda Municipal, em nossa cidade, será utilizada nos mais diversos tipos de atuação, tais como policiamento ostensivo e preventivo. Justifica o título de um ente de segurança comunitária e versátil, para estar mais próximo dos acontecimentos urbanos pela convivência diária com os munícipes. Inseridas no contexto do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ambos no âmbito do Ministério da Justiça, as guardas municipais estarão articuladas às ações e políticas de segurança por meio de integração entre a União, os Estados e os municípios. Pelo exposto, a atuação da Guarda Municipal de São José do Norte é de forma mais direta de participação do município na manutenção da ordem e da segurança pública. Portanto, tal projeto se adequa à Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais autoestima, cordialmente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Memorando da Procuradoria-Geral do Município. Prezado presidente, nos termos da Lei Municipal Complementar nº 06 de 2013, em atenção ao despacho 24, retorna o processo administrativo nº 213 de 2021, que versa sobre o Estatuto da Guarda Municipal, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da minuta anexada na linha do artigo 30 da Constituição Federal e os artigos 52 e 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte e da outras providências. Analisando o caso, verifique-se a possibilidade da referida instituição do Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei número 001 de 2022. Este é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 001 de 2022, o qual tem o objetivo de instituir o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte e da outras providências. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade material e formal na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 001 de 2022, desde que observados os artigos 30 da Constituição Federal e os artigos 52 e 57 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. São José do Norte, 1º de dezembro de 2022, Braulio Soares, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei complementar 001 de 2022. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 5 de dezembro de 2022. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes. Relatora, Vanessa Lima de Oliveira e membro, Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 5 dias do mês de dezembro do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassi, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 001 de 2022, que institui o Estatuto da Guarda Municipal de São José do Norte e da outras providências. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relator Nedilande Amorim Loureiro e membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei 001/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do Projeto de Lei Complementar 001/2022. Está em discussão e a palavra à disposição do senhor vereador referente ao parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei Complementar 001/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei Complementar 001/2022. Está em discussão e a palavra está à disposição do senhor vereador referente ao Projeto de Lei Complementar 001/2022. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar 001/2022. Não havendo mais nada na hora do dia, passaremos agora explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito é o vereador Ronen Santos.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores. Quero primeiramente já agradecer, né, a cooperação dos colegas vereadores, né, nesse projeto importante. A gente estava horas aí lutando para aprovar o Estatuto da Guarda. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento aos meus colegas e dizer que é de muita importância, né, que a gente possa usufruir mais, né, dessa instituição. Eu espero que eles façam um bom uso e que a comunidade é que tem que sair ganhando. A gente está aqui para beneficiar a comunidade. Quero parabenizar o vereador Nedinho pela homenagem ao Hamilton, né? Seu Hamilton, importante figura da comunidade nortense, mais do que merecida, né? Dizer que o senhor foi muito feliz, né, nessa indicação, né, do seu Hamilton, e que a gente aprova e vai ser parceiro, porque ele é uma pessoa do bem, respeitada por todo mundo, e que merece, sim, todas as homenagens e todos os louros. Quero parabenizar o presidente da casa por apresentar hoje a proposta de indicação de R$50 mil para contemplar, né, o projeto da Câmara da Quadra Poliesportiva da PAI. Está aqui o nosso amigo Guto, que se faz sempre presente aí. É uma instituição que faz um ótimo trabalho na comunidade e que merece ter esse apoio. Então, parabéns, presidente, pelo seu olhar sempre atento, né, às demandas da comunidade. Não podia ser diferente vindo do senhor. Então, parabéns ao senhor e parabéns à PAI, né, que vai ser contemplada e vai ganhar, sim, uma quadra poliesportiva, o pessoal que frequenta a PAI lá. Também quero parabenizar o bom senso do diretor Rude e da prefeita Fabiane, né, por ter adiado a partida do Esporte Clube de Visa, que tinha perdido o presidente a semana passada. Eles estavam preocupados, estavam muito tristes e não conseguiriam, né, participar da partida. E a gente fez o contato com eles, marcamos as reuniões lá e o pessoal teve um consenso. Então, quero agradecer, né, ao diretor Rude aí pela tomada de decisão, ao meu ver, correta. Então, parabéns aí pela decisão, meu amigo Rude. Estou sempre te incomodando, mas a gente tem que também que dar o valor quando a gente é atendido, né? Quero dizer que eu fui hoje no bairro Carlos Santos, o meu secretário-geral, no posto de saúde. Eu tinha feito um pedido aqui e disseram que o mês passado ia chegar o telefone para eles lá. E ainda não chegou. Então, eu preciso que o senhor leve essa demanda para a prefeita Fabiane. Né, o pessoal está precisando de ter comunicação. Tem muitas pessoas acamadas que usam aquele posto de saúde lá, o ICF, e a gente está realmente necessitado de ter uma melhor comunicação. Então, a gente espera que a prefeita Fabiane leve em consideração todo o histórico do ICF Carlos Santos, que atende uma população pobre lá. A gente precisa que esse telefone chegue o mais breve possível lá. Também preciso falar, né, que eu tive hoje na ambulatório de castração e ainda não tem, né, o veterinário para fazer as operações lá. Então, a gente está cobrando aqui que o mais breve possível possa ser feito, né, um contrato e o veterinário possa. Ficou muito bom aquele local lá, adequado. Meus parabéns a todos os equipamentos que tem lá, mas tem que ter o pessoal para atender, né? Então, a gente também está cobrando esse detalhe aqui, né, como base do governo, mas sempre atento às demandas que a população nos traz. Queria também saber em relação à obra da Rua Direita, que parou. A gente espera que tenha uma resposta positiva, né? Porque o pessoal que mora ali ficou muito triste, né, com a parada da obra. Cria-se uma expectativa grande e a gente espera que o pessoal seja contemplado. Aquela rua, já teve diversos colegas pedindo, né, calçamento para aquela rua, e é uma rua importante, uma rua central da cidade, que passa bastante veículo. Então, a gente espera que tenha andamento aquela, aquela importante obra ali, que vai tirar grande fluxo de veículos, né, do centro da cidade, pessoal da Veneza e do Canastreiro vai poder ter acesso à praia e aos outros bairros sem precisar passar pelo centro da cidade. Então, também tem esse critério que a gente precisa falar aqui, porque não só pelos moradores, também pelo todo o trânsito que pode tirar do centro da cidade aquela obra ali. Estive conversando com o secretário Júnior, né? E aí, sobre a água potável, projeto da água potável para a quinta secção da Barra, para a praia e para a povoação. Então, né, acho que foi o vereador Nedim que falou aqui semana passada sobre esse problema que está a obra paralisada. E eu fiquei sabendo que está pegando num terreno, um desmembramento de uma área na Praia do Mar Grosso, para receber lá o poço. Né? Então, a gente espera que o secretário da Núbio, do Planejamento, eu sei que é ele que resolve esse tipo de questão, possa dar andamento aos papéis lá do desmembramento dessa área, porque as comunidades ficam esperando, né, as melhorias. Água potável é saúde, é dignidade. Então, a gente tem, sim, que lutar e a gente está cobrando. Eu fui atrás do Júnior e a resposta que eu tive foi essa. Então, meu amigo Danúbio, espero que tu esteja escutando aí. O secretário-geral também leve mais essa demanda para ele, porque a comunidade está aguardando, ansiosa.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza, meu amigo.
Olha, pela informação que eu tenho, vereador, que parou os canos porque a firma que tinha ganhado a licitação, ela debandou da obra. E aí me disseram, então, estão dando informações...
Exato. Ela saiu, mas já foi feita a licitação e já teve outra que ganhou.
É, agora, desse terreno aí, eu não sabia.
E aí, o que acontece? Segundo o diretor Júnior, ele me disse que para chegar a água lá, precisa de uma subestação. Então, tem um terreno lá que está sendo desmembrado e estão esperando, né, esse papel do desmembramento para poder fazer essa obra lá, que daí vai...
Mas o governo já era para ter agilizado, porque água é saúde. E as pessoas, como estão lá na quinta secção povoação da Barra, Cocuruto, então que o governo se agilize e faz quanto mais rápido possível.
Isso, exatamente. Até porque, né, essa obra já foi, já tá, tem o dinheiro para fazer ela, hein, vereador? Então a gente está aqui cobrando a celeridade. Né? E eu achei que era na Corsã e fui no Júnior e o Júnior me disse esse detalhe aí. Então a gente está aqui, né, simplesmente passando essa demanda adiante, porque a comunidade, como o senhor bem disse, a água, tem irmãos que moram lá, conhecidos, a água de lá é de má qualidade. Então, chegando água potável lá, o pessoal vai ficar melhor atendido. Né? Também preciso falar, né, sobre o projeto que a gente está pedindo aqui, né, o atendimento pelo pessoal da prefeitura, os arquitetos e também os engenheiros, né, pessoal de baixa renda, porque não pode pagar, né, a planta, como tem que ser feito as obras, que a gente possa aprovar esse projeto agora, na semana que vem, que está vindo para... Acho que amanhã já entra em votação aqui. Então, eu quero pedir aos colegas que tenham atenção nesse projeto que está entrando aí, que é para dar mais qualidade de vida, até para que as obras não saiam sem a documentação necessária. Então, a gente está aqui já pedindo de antemão, né, que os colegas tenham um olhar atento para esse projeto que vai entrar aí. Também já falamos na semana passada da rua Mário Pereira Leandro, né, que tem muitos buracos no calçamento e ainda tem um pedaço que não tem calçamento. Então, a gente está pedindo aqui, né, que a prefeitura possa fazer uma melhoria. Aquela estrada ela é central do bairro. O pessoal utiliza muito ela. E está uma enorme, grande quantidade de buracos. Falta duas quadras para terminar a rua. Eu não sei por que ainda não foi terminada. Então, a gente está pedindo aqui, a comunidade tem cobrado nós, né, que faça uma melhoria na rua e termine aquela quadra lá. Então, a gente está esperando, o pessoal elogia muito, né, a rua Agostinho Duarte Barcelos, uma emenda do vereador Nedinho, né, que a rua ficou muito boa. Né, então, o pessoal pede, né, a gente quer melhoria para todas as áreas. Então, a gente está pedindo aqui mais uma vez, né, pela rua Mário Pereira Leandro, aí, esperamos que tenhamos... Eu sei que ela está prevista no anel viário. Então, a 5. Então, a gente espera que a obra ande A rua direita está prevista no anel de viário. O final da Luiz Galtério está previsto. A gente precisa da celeridade, isso aí, está no final do ano. O pessoal cobra a gente.
Permite uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Vereador, eu acho que está pendente é na firma que ganhou a licitação. Parece que não tem gente, né? Então aí fica ruim. É a mesma coisa da rua aqui do Beto, ali do Nibinha, está tudo lá pronto. Só que foi o empresário que ganhou a licitação e parece que não tem pessoal. E aí eu não sei como é que a prefeitura faz esse tipo de licitação. Eu acho que tem que haver mais serenidade,
vereador,
né?
Se não tem gente, né? Mas deve ter mais empresas, né?
E tem empresas que querem, mas é licitação.
Se eu ganhar o pregão e não conseguir fazer a obra, né? Então a gente está aqui cobrando porque as pessoas esperam, né? A gente aprovou uma grande recurso aqui, né? Um empréstimo, fomos julgados aí, muito fomos condenados e agora a gente quer ver o resultado, né? Nada mais que a gente está pedindo do que seja aplicado o dinheiro que a gente conseguiu aqui através do empréstimo. Então, falta desses 3 minutos, eu quero também parabenizar, né, o pessoal que organizou o churrasco sábado lá. O vereador Nedinho ali assou muito bem a carne, junto com o meu amigo Suedio e o Delém, as gurias ali, todo mundo trabalhou legal, ficou muito bom. Então, eu quero parabenizar e dizer que é só me convidar, que eu estou dentro da próxima. Só que tem que levar mais chope. Tinha pouco chope aquele dia lá. Faltou chope. Então é o seguinte, quero só parabenizar, quero mandar um abraço a todos, né? Quero mandar também um abraço para mim, que eu fiz aniversário dia 1º. Eu mereci também. E outra coisa, quero dizer para o Carlos Santos que o pessoal vai chegar aos canos lá. Eu vi o carregamento de cano, fui na prefeitura hoje. Seguidamente vai ter mais notícias boas para vocês aí, porque o saneamento básico é o básico que a gente tem que oferecer para as pessoas. Então, eu acho que é a hora de começar a dar o básico. E o Suedi está esperando lá o buraco, mas, Suedi, vamos falar com o nosso amigo secretário, mas essa demanda para ele aí. Muito obrigado, senhor presidente, exercício.
Permite uma parte, vereador? Não... Nós podemos ir lá tapar o buraco do Suedi, eu acho.
Suedi, te cuida aí. Obrigado, senhor presidente, exercício. Uma boa noite a todos. Fique com Deus.
Explicações, pessoal. Vereador Irandir Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, né? A vereadora Vanessa e todos os vereadores aqui presentes, a assistência aqui no nosso plenário, né? Nosso povo de São José do Norte, nosso povo do interior da campanha, povo de Rio Grande, né? É onde a rádio alcança por intermédio da internet, né? E pelo Facebook. Tá? Mais uma noite, mais um trabalho, né? Em seguida, nós temos de recesso, né? Mas vamos trabalhando sempre, não podemos parar. É. Quero aqui colocar, neste momento, a gente tem uma pauta até meia boa, né? Mas é sobre um projeto, né, que está proibindo em todo o país a pesca puxada por embarcação motorizada, né? Por intermédio criado pelo deputado Henrique Fontana e mais o deputado Carlos Gomes, né? Por intermédio do meio ambiente. Sabemos que para nós no futuro é bom. E aqueles que trabalham com esse grande barco, grande porte de arrasto, estão se coçando, né? Se mesclando. Para eles se torna ruim, né? Mas tem mais pesca. Vão para o pargo, vão para, né, outro tipo de pescaria, né? Vão para a gaiola, né, vão para a meluza. Então, são barcos de grande esporte. Esse projeto de lei, ele diz assim, ele é o 347-22, que proíbe a pesca de arrasto puxado por embarcação motorizada em águas continentais e rios e lagos, né? Quando ela fala em águas continentais, rio e lagos, ela pega, na verdade, lagoa, estuário de lagoa. Né? Sei que o nosso pescador de lagoa, que trabalha uma pranchinha, é complicado. É mais uma lei, né? Que vem vindo por aí. E está para ser aprovada, né? Mas, na faixa de oceano, né, em águas internacionais, para nós no futuro será muito bom. Vai voltar a dar mais peixe, como provou a nossa lei 15.203, né? Então, um lado se torna difícil e para o outro se torna bom. O mar territorial, 22 quilômetros do litoral, na zona econômica exclusiva do país, até 370 quilômetros da costa proposta, altera a política nacional. Desenvolvimento sustentável, agricultura, pesca, lei 11.959, né? Então, esse barco grande aí, como temos a lei da 12 milhas, a lei 15.203/2018, ela leva esse barco de 40 metros a 200 metros d'água. Muito importante. 200 metros d'água, né, vai afastar muito para fora mesmo. É proibido, na verdade, em todo o Brasil. Isso aí significa que, para nós, o futuro nos espera uma pesca boa, sustentável, né? Muito importante, né? Aqui diz também para prever um sistema nacional de controle de origem do pescado. Quantos pescados irá aumentar na nossa área costeira? Eu tenho uma embarcação que ela tem ali 20 anos, vai fazer 21 anos. E eu me lembro de tempos atrás que seu finado Osmar, pai do Alcimar aqui, né, e chegava com aquele barco dele, que era o Rosa do Mar, carregado de crevina. Saía daqui meio-dia. Quando era aí 8 horas da noite, 10 horas da noite, que ele vinha de pau na água, carregado de crevina. Não só ele, como o Pinheiro e outros mais. Né? Aí depois, enfim, começou a liberar as grandes tarneiras de Santa Catarina. O que aconteceu? Em 5, 6 anos, foi uma devastação muito grande. Destruiu a nossa pesca na área costeira. Não só os barcos de Santa Catarina, né? Como nós tínhamos uma cidade armada dentro da nossa oceano, ali na área costeira. Era, não dava, não conseguia contar quantos camaroeiros tinha ali trabalhando. Eu que trabalhava, a Maia vinha vindo viajando do Banco de Buju para cá, perdia de vista aquele clarão ali, tudo trabalhando. E aquele peixe estava morrendo, né? Então, significa que 90% desse peixe ele era descartado, peixe miúdo, né? Lavando a fora do mar e a pesca sendo detonada, né? Aqui diz assim, a lei vigente já proíbe expressamente em qualquer caso a pesca com explosivo, substância e tóxico, técnico, a predatória ou projeto inclui exatamente entre os proibição o uso de redes de arrasto puxada por embarcação estacionada. Onde fala em explosivos, senhores vereadores, não sei se vocês têm conhecimento dessa pesca aí fora, se trabalha o pargo, né? Aquele peixe da pedra ali, que, se eu não me engano, é o pargo, e tem um peixe da pedra que eu me esqueci, que ele solta o explosivo, detona embaixo d'água e aquele peixe boia, né? Aquele peixe morre, detona. Aí começa a capturar, juntar ele com o nasa, tá? Mas além daquele peixe, quantos mil peixes ficam mortos ali embaixo? Que é um explosivo, que se trabalha no parcel, lugar de parcel, lugar de pedras, de 26 metros, 50 metros, 70 metros d'água, 100 metros, ou até 400 metros d'água, tá? Então, aquilo, quando chega lá embaixo, ele detona. Então, também, da mesma forma, está sendo proibido esse tipo de pesca, né, de explosivo. Né? A pesca de arrasto tracionado por embarcações motorizadas responde pela extinção de habitantes e perda de biodiversidade. O que é a perda de biodiversidade? A perda de biodiversidade é o seguinte: quando se dá um arrasto 3 horas dentro do oceano, ali, por exemplo, vou falar num camaroeiro, que a turma vai entender melhor. Puxou 300 quilos camarão numa rede de um lado e 300 do outro, são 600 quilos. Né? Mas vem 3 vezes mais, né, a biodiversidade debaixo d'água, que é o caramujo, né, aquela conchinha debaixo d'água, né, um troço tipo um pelego debaixo d'água, que é o comidinho do peixe. Aquilo vem para cima. Então, uma rede com 300 quilos de pescado, ela não vem com 300, ela vem com uma tonelada praticamente. Eu digo que eu trabalhei isso e trabalhava, né? Tinha canoa armada. Aí vocês imaginam, aí o cidadão custou aí na Porto com 7 toneladas de camarão, mas ele acabou com 700 toneladas de outro peixe. Né? Isso é pesquisa da FURG e é a realidade. Né? Então, na verdade, tem aproximadamente 70% dos peixes levinos detonados e se aproveita 30%. Né? Aí chega um barco de arrasto na firma com 70 mil quilos. Ah, pô, matou bem, pescou bem, 70 toneladas. Mas ele deixou 210 toneladas de peixe miúdo no chão descartado, água abaixo. E essas 210 toneladas dá 1 milhão de quilos depois. Então, por isso que a pesca está detonada, não tem mais peixe. E os pescadores cada vez menos, né? Então, se não tem pescado, o pescador vai ter que procurar outro meio, outro ramo de vida. Aí, são comprovados os danos causados aos danos causados por este tipo de atividade que pode levar à degradação do fundo do mar com morte, e não apenas dos peixes, mas também moluscos, corais, esponja e outros seres vivos. Então, eu estou pescando um barco de arrasto. Além do camarão, da pescada papaterra, tem vários tipos, né, de algas, algas que estão sendo detonadas dentro, né, da área costeira. Aí diz assim depois, por fim, o projeto estabelece que o registro geral da atividade pesqueira, a RGP, deverá ser usada para integrar dados, pescador, empresas, né, empresas, embarcações, diferentes entes federativos, sendo a inscrição estadual no RGP condição prévia para exercício da pesca em águas continentais, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Então, está se preparando um controle grande, né, na nossa pesca, né? Aí muitos, o meio ambiente é complicado, de repente temos a Patran, que é ambientalista, né? Temos o IBAMA, que faz a parte de fiscalizar, né? E temos a capitania. Hoje está tudo junto. É a capitania dos portos, é a IBAMA, é a Patran, né, e Polícia Federal. Mas o que eu quero dizer? Futuramente, nós vamos agradecer, porque vamos ter uma pesca, né, seletiva dentro do nosso estuário da Lagoa também, né, que vai entrar mais peixe. Se o oceano que sustenta a Laguna dos Patos, se tiver mais peixe dentro do oceano, melhor será a pesca para nós. Eu quero dizer que eu me lembrava muito, e acho que muitos vereadores chegaram a ver na beira da praia, quando as pareias trabalhavam ali, uma milha ali da beira do tombo, duas milhas e meia, né? E essa pescaria foi se terminando, pescadinha amarela não tinha mais, papaterra entrou em extinção, os nossos amigos lá em São Caetano, de repente Mujuru, ia com uma linhazinha na beira de praia, matava aí 14, 15, 20 cascuda, né? Isso aí passou a não ter mais, não mata mais. Então foi a pesca predatória que levou, né, o fim desse pescado. Então nós, com 3 anos de lei, mostrou que começou a melhorar dentro das 12 milhas, Torres da Texuí. E se for essa lei aprovada, né, ela está em transição em Brasília. E em todo o Brasil, o futuro nosso, daqui a 10 anos, 5 anos, 6 anos, é cada vez mais peixe. É melhorar, né? E aqueles filhos de pescador hoje que não querem pescar mais, volta a pescar, porque vai ter pescado, né? Eu posso dizer para vocês que hoje um pescador de pescadinha, né, sai de fora da barra com 3 milhas de rede, tem dia de matar 8, 10 toneladas de pescada. 5, 6, 3, que dá 3 toneladas. E há 10 anos atrás não tinha mais. Largava 5 milhas de rede e não tinha mais essa pescadinha. 500 quilos, 600 quilos, 300 quilos e daí para menos. A mesma pesca de curvina também estava detonada. Hoje já tem pescador de curvina aqui, com 4 milhas de rede, com 30 toneladas de curvina, outros com quase 40, outros com 25. Né? E há 7 anos atrás, o cara botava 4, 5 milhas de rede, ia coer a rede, coia uma caixa de curvina, duas caixas de curvina. Essa é uma realidade, né? Eu mesmo fui um. Parei de trabalhar com curvina, o vereador Ronen, porque não dava mais. A última redada que eu dei, no sul ali, com 10 metros d'água, 5 milhas de rede, foi 3 caixas de curvina, ou 2 caixas de curvina. Aí a gente desistiu, aí começou com a pescada, que a pescada era mais futuro. Hoje não. Hoje já temos um pescador nosso, né, trabalhando na curvina e já podendo sobreviver da curvina. Por quê? Com 3 anos de lei, né, 2018, 2019, 2020 e 2021. Nós temos 3 anos de lei, na verdade. Já mostrou ali um aumento de 60% ou 50% na nossa pesca de torres até Chuí. E sabendo que, se for aprovado em todo o estado, dos 40 metros, né, até ali, por exemplo, aqui, estava olhando aqui, 400 metros d'água, não tendo mais o arrasto, né, na verdade, virá ter muito mais peixe, porque vai ser mais espaço do oceano. Já pensou? Sai da beira da praia com 400 metros d'água, em todo o Brasil, eliminando o arrasto, né, geral, o futuro nosso será melhor, né? Vamos pular para outra pauta aqui. Não sei como é que está ali. Tá. Quantos minutos? 55 minutos. Não dá mais tempo para mais nada. Amanhã a gente continue com a outra pauta, né? Deixar uma boa noite a todos e a todos que nos escutam nesse momento, né? Também dizer que o nosso encontro estava bom, né, vereadora? Comemos uma caninha, tomamos um choppzinho, refrigerante, né? E a caminhada para Jesus também, não podemos deixar de falar, né? O movimento, né? O link é... Não, é caminhada para Jesus, sim. A marcha para Jesus. Muito bom. Meus parabéns para todas as igrejas que estavam junto, né, em comunhão, tá? Oraram pelo nosso povo, oraram pela nossa cidade. E sabemos, quem crê, vencerá. Boa noite a todos.
Em explicação, pessoal, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, eu apenas nessa noite vou me manifestar aqui rapidamente para também me solidarizar aí com o governo municipal, pela transferência da rodada em relação ao Esporte Clube de Divisa e ao Capivarense, que concordou de imediatamente. Eu sei que a diretoria lá do Capivarense ligou para vários vereadores, inclusive para o presidente Cristino e para mim. Eu hoje fiz, inclusive, um documento para eles no meu escritório lá para justificar lá junto à DME. Então, é isso que a gente realmente tem que elogiar e tem que apoiar, porque o governo foi sensível. Inclusive, eu coloquei no documento que, ao conversar com a senhora prefeita municipal, ela se sensibilizou com o problema e aceitou imediatamente para que fosse transferida a rodada aí. Então, essas coisas que a gente acompanha e elogia, sim, não é, nós não só fazemos crítica aqui. Não, absolutamente não. Nós aqui, quando tem alguma coisa positiva, nós vamos dizer. E quando tem alguma coisa negativa, e não é negativa que nós estejamos querendo e torcendo para que isso continue negativo e negativo, não, não é isso. Nós queremos que as coisas se resolvam. Por exemplo, hoje eu vinha vindo aqui às 6 horas, 6 e pouco, vinha vindo aqui em direção à Câmara, e uma senhora me atacou ali na esquina do Marco de Souza, ali, disse: Penteado, por que não estão cortando essas gramas ali? Ali, lá na minha terra, chamava o caruru. Não sei se aqui é também, né? É caruru mesmo? Não tem ali um pé enorme ali na frente do Dudu. Aquilo dava para os porcos. A gurizada, nós arrancávamos, os pais mandavam nós arrancar lá para levar para os porcos. Mas não pode, não pode. Nós temos, já falei pela terceira vez, estou falando isso aqui, eu não sei, nós temos que dar um jeito aí. Se precisar, presidente, vamos fazer um mutirãozinho aí, vamos limpar ali a quadra, cada vereador uma quadra, já que para o povo de São José do Norte, o vereador é responsável por tudo. E eu disse outro dia que eu ia trazer uma enxada, uma pá e um carrinho de mão e ia botar aqui na frente. Todo mundo ia dizer: o que é isso? Depois eu ia explicar, porque eles acham que vereador é para isso. Vereador é para legislar, como hoje fizemos aqui, ó. Votamos um projeto que estava há tempo na Câmara aqui para ser analisado. Inclusive, o presidente Nedinho ali foi um que analisou o projeto, discutiu o projeto do Estatuto da Guarda, e hoje se votou por unanimidade. Então, é isso que nós estamos aqui para isso, para ajudar a comunidade, ajudar o Poder Executivo dessa forma. Quando vem projetos aqui, eu teço críticas, às vezes, aqui. Porque não, nós temos votado até exageradamente, meu presidente Nedinho e meu futuro presidente Lincoln. Nós não podemos banalizar, não podemos ficar votando contrato de advogado com emergencialidade, nós não podemos votar reforma administrativa com emergencialidade. Nunca se viu na história do parlamento, em qualquer das esferas, votar urgente um projeto de reforma administrativa. Mas vejam que eu voto favorável à urgência. Até porque seria voto derrotado, mas eu poderia mostrar que não, vou votar contra. Não, não estamos votando contra. Se o Executivo está querendo criar cargos, a semana passada eu disse, são quase 100 cargos de emergencialidade aqui, ó. de contratos emergenciais. Estamos esperando o concurso para ver. Vai ter que ser nomeado as pessoas que estão fazendo concurso. Porque vocês que estão aí se inscrevendo para o concurso estão esperando, estão estudando, estão batalhando, já estudaram, já foram ao Rio Grande, passaram trabalho, dificuldade, todos nós já fizemos isso, já passamos, para pegar um cargo aí. Aí depois ficar com um contrato emergencial, aí nós vamos realmente vamos erguer a nossa voz. Então são essas coisas aqui que nós, na qualidade de vereador de oposição, que levantamos. Elogiamos o governo pelas suas atitudes, pelas obras que tem feito, mas temos que fazer a coisa coerente. Também aquilo que não está sendo feito, nós temos que dizer. E isso eu tenho que fazer um comentário para deixar registrado. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, nos ouve nessa noite. Todos os senhores vereadores dessa casa aqui, independentemente de ser da base de sustentação do governo, têm cobrado. E têm falado, e às vezes até críticas mais contundentes do que os vereadores de oposição. Mas por quê? Porque está errado. Se está errado, tem que acertar. Se vai lá o vereador da situação, que tem mais liberdade, tem mais possibilidade de chegar no governo, e chega lá e dizendo, olha, tem coisa errada, eu quero isso, quero aquilo, tem mais, o pessoal está me pedindo isso, não faz, piorou se fosse o vereador de oposição. Então é necessário, e por isso eu elogio os colegas vereadores que têm cobrado, e o número grande de requerimentos, meu caro vereador Jandir, do senhor... do Ronei, do vereador Nedinho, do vereador Linco, enfim, da vereadora Vanessa, o grande número de requerimentos pedindo para arrumar determinadas situações, que, aliás, já, muitas vezes já foi cobrado até em outras legislaturas, na legislatura passada, e que não se arrumou, e que nessa já foi cobrado no primeiro, no segundo ano, e não se arrumou, então, isso demonstra que o legislativo está colaborando. Não é crítica, não é... para botar para baixo, como alguém diz, não, então, quanto pior, melhor. Não se trata disso, é para que se resolva a situação. Então, hoje, nessa noite, eu não ia nem me manifestar, passei até o meu tempo para o vereador Irandi, mas ele disse que não tinha também muita matéria para esta noite. Então, presidente, eu quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade, pela saúde que tem nos dado, pela vida, agradecer também o grande número de pessoas que teve cristãos, de um modo geral, independente de denominações religiosas, que estiveram na Marcha para Jesus no sábado. Eu não pude comparecer, mas até lavei minha camiseta lá, minha, da dona Diva, lá, que lavamos a camiseta para vir, mas depois não pudemos ir por um impedimento de última hora. E isso que se quer, que a comunidade participe dos eventos, como também certamente estaremos participando, e grande número de pessoas estarão participando lá no dia 8, lá no Estreito, na festa religiosa católica lá. Então é isso que se quer, uma comunidade unida, uma comunidade que está batalhando para encontrar soluções para os problemas junto com o Poder Executivo, aliado ao Poder Legislativo, muitas vezes também indo atrás do próprio Poder Judiciário, quando necessário, e para que nós possamos entrar nesse fim de ano aí, Lincoln, com paz no coração, sem brigas, sem contendas, sem discussões, falando aquilo que nós pensamos, levantando nossos trabalhos, fazendo o nosso trabalho, por mais simples, por mais singelos que ele seja, mas é alguém que pede, né, vereador Irandi? É alguém lá que me pede, faz isso lá, Irandi, faz isso lá, Ronei, faz isso lá, não sei o que, a gente vai fazendo, e vai levantando, e vai levantando, e as coisas vão se arrumando, vão se ajustando. E que Deus nos mantenha com saúde, com paz e com união, para que possamos desempenhar a função que o povo nos delegou com a permissão de Deus. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus permitir.
Em explicação, pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, exercício Nidinho, vereador Penteado, vereador Irandi, vereador Ronei, os demais colegas que fizeram presença aqui nessa sessão plenária ordinária do dia de hoje, assistência, Marquinhos, Suedi, Guto, o Arno, Carlos Magno, nosso secretário-geral de governo, que tem sistematicamente feito presença na sessão plenária da Câmara de Vereadores, o que é de extrema importância, a gente já falou isso, não se cansamos de dizer, pois essa união ela ajuda a dar celeridade nos resultados que nós propomos a dar para a nossa sociedade, junto com o governo, com a base de oposição, com a base de situação também juntos, porque Muitas vezes, esses projetos de lei que vêm à casa precisam também do voto de oposição, como o vereador Penteado tem se posicionado aqui, e que muitas das vezes também colabora com seus votos favoráveis, não fazendo oposição por oposição. E deixo aqui, como líder do governo, o agradecimento pela postura ética, por mais que muitas vezes com algumas discordâncias, né, das ações do governo, mas que são mandatos propositivos ao município e ao cidadão que nos colocou, que nos paga os nossos vencimentos. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, óbvio, pela saúde, pela força de vontade, aquele ânimo e a presença da minha família, do meu seio familiar, que há 14 anos se constituiu pela graça do Senhor Jesus, que a minha esposa e a minha filha estarem comigo na Marcha para Jesus no sábado passado. E digo com muita satisfação, muita alegria isso, pois vi São José do Norte, né, compondo o Estado laico, inúmeras pessoas de inúmeras denominações, de inúmeros credos religiosos, marchando, acompanhando em frente suas casas, seus comércios, suas sacadas, aplaudindo, cantando os hinos juntos. E, naquele momento, eu tenho uma sensibilidade, acho que vem do lado musical, né, da veia musical que a gente tem, de perceber que pessoas que não frequentam igrejas evangélicas, enfim, cantando os hinos de louvor. Eu tenho essa percepção, até a leitura labial, quando a música que está rodando e a pessoa está cantando. Achei lindo e dou graças a Deus pelo sábado que a gente passou. Eu me levantei junto com meus amigos, meus colaboradores, às 6 horas da manhã, para que a gente pudesse colaborar com a Marcha para Jesus, montando o palco gratuitamente, um palco que a gente tem, que a nossa equipe esforçadamente montou nos últimos 15 dias, para a gente poder colaborar, não como vereador, mas como cidadão, porque isso ajuda a nos deixar um legado para a cidade, sabendo que o cunho religioso ele tem extrema importância na sociedade, principalmente hoje que os valores estão sendo perdidos por aí. Enfim, as pessoas, os jovens principalmente, levando em conta a palavra de pessoas que, infelizmente, eu falo aqui, estão perdidas na vida, na ilusão de ganhar mais dinheiro, de ter um carro melhor, de ter uma condição financeira melhor, em cima da desgraça de muitas mães e pais. Infelizmente, acontece isso, mas até a estas pessoas que estão neste mundo obscuro, a gente roga a Deus que ilumine a vida deles, porque é assim que a gente tem que se comportar, não fazendo juízo de valor a quem não está no caminho certo, porque até nós erramos, né, vereador Penteado? Não somos perfeitos, nem queremos ser, porque querer ser seria soberba demais, e já seria um pecado, mas que sábado muito feliz, sábado feliz mesmo, e eu agradeço a Deus, e como eu falei em primeiro momento a Deus, e ao Conselho de Pastores de São José do Norte por ter me chamado pela segunda vez, foi a segunda marcha para Jesus, para que eu pudesse, de alguma forma, colaborar, não como vereador, não como agente político, mas sim como uma pessoa ligada a eventos, e eles acharam por bem nos chamar para que a gente pudesse colaborar, e que satisfação, sabendo que, obviamente, existem resistências políticas dentro de um evento religioso para que não fique politizado o evento, e isso é muito correto, eu disse a eles, isso mesmo, tem que ter esse cuidado de, obviamente, convidar as autoridades, né, a participar ou a colaborar, enfim, mas não politizar a pauta, porque o propósito na Marcha para Jesus já foi dito, Jesus Cristo. Este era o propósito, né, a gente se unir, a gente orar, a gente pedir a Deus, não só por nós, mas pelas autoridades, pela nossa cidade, pelas nossas condições financeiras, pelo setor primário, pelo bom comércio na cebola, pela uma safra de camarão que vem aí prometendo. Enfim, muito obrigado a todos. Não vou citar pastor nenhum, porque são muitos e eu vou acabar cometendo uma injustiça de esquecer de alguém. Muito obrigado por mais uma vez confiar a este singelo produtor de eventos esta grande missão de ajudá-los. Muito feliz por isso. E agora vamos falar um pouquinho de política. Hoje eu estava acompanhando, hoje não, tenho acompanhado bastante. Eu estou seguindo inúmeros políticos, principalmente senadores, deputados federais eleitos e os reeleitos, de todas as siglas, para que as notificações venham ao meu celular e eu não fique aí pescando o disse que me disse de esquina, áudios que vêm para a gente de tudo que é lado, não. Eu vou nas páginas dos políticos, seja de qual partido for, de qual vertente for, e eu fico muito abismado. Nem era para ficar abismado, né? Porque já é característico do Partido dos Trabalhadores, e não estou pessoalizando nem trazendo para a municipalidade isso, não é juízo de valor ao PT nortense, nem tampouco a bancada do PT aqui, do nosso nobre colega vereador Luiz e de sua assessoria, não. Estou falando em âmbito nacional, daquela cambada de sem-vergonha que mora lá, não sei nem aonde. Pasmem, piso salarial, Partido dos Trabalhadores, né? Aqueles que prezam pelos trabalhadores, e nós da direita não. É o que eles dizem. Nós da direita não pregamos um melhor salário, uma condição financeira melhor para os trabalhadores. Estão muito enganados. A gente apenas não tem discursos para a galera, não joga confete em todo mundo e não fica criando piso a esmo, aquele piso que não dá para cumprir. Então, vamos lá. Vamos lá. Para a cronologia dos fatos. O piso salarial dos técnicos de enfermagem, das técnicas e técnicos, e dos enfermeiros. Criado no ano de 2022, aprovado pela Câmara e pelo Senado, sancionado pelo presidente Bolsonaro, quando ia se tornar lei, quando ia ser repassado aos municípios, aos estados e municípios, barrado pelo STF. Infelizmente, mais uma invasão de poderes, porque o STF não tinha nada que meter o dedo nisso, Totoni. Tu sabes disso. Um projeto de lei criado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, pronto, é lei, sanciona, é lei. Não tem o STF que meter o dedo nisso. E eu não estou nem me lixando. Eu sei que São José do Norte talvez não chegue lá para eles, a gente não faça nem cosquinhas, vereador de São José do Norte talvez para eles não seja tão importante, mas eu estou me lixando. Uma sanção, um processo, até uma cassação de mandato, estou me lixando. Eu vou dar nome. Vou dar nome, já estão aí fechando rede social de Bia Kicis, de todo mundo que julga as ações deles, que falam, não existe crime, né, tipificado na Constituição Federal, crime de fala, crime de opinião, não existe isso. A gente pode ser julgado pelas nossas falas, mas não perder mandato e de ser cerceado nas redes sociais. Então, vamos lá. Sabe aquele ministro safado, que foi lá para os States, lá com o nosso dinheiro, chamar nós de mané? Eu, que não votei no Lula, nunca mais vou cometer esse erro. Esse não. Ministro Barroso trancou por uma liminar, um canetaço, ele era o relator, porque o Conselho Nacional de Saúde achou que era indevido o piso nacional das técnicas de enfermagem e enfermeiros, que muitos até podem ter votado no ex-presidiário, para mim, sempre condená-lo, condenado e ladrão, Luiz Inácio Lula da Silva. Pasmem, o Barroso trancou. O Barroso foi o relator. Carmen Lúcia acompanhou, Lewandowski acompanhou, Toffoli acompanhou, Gilmar Mendes acompanhou, o Fux, aquele que deu um canetaço, que tirou o Zeni, um dos prefeitos mais honestos que essa cidade já teve, tirou o Zeni, vai e entra, Partido dos Trabalhadores. O Fux acompanhou, e o ditador, que nem era para nunca ser ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o tal do Xandão, que para mim é um baita de um Xandinho. É isso que não merece chamar de Xandão. Xandão, que se fosse grandão, fosse o cara, não é. Não é. Gente, todos estes ministros foram nomeados ou pelo Lula, pela Dilma ou pelo Temer, pelos governos de esquerda. Trancaram o piso nacional dos técnicos de enfermagem e de enfermeiros, vereador Ronei. E agora vem o tal do senador Humberto Costa dizer: Lula irá respeitar o piso salarial das técnicas e dos enfermeiros. Ela disse para mim, os ministros nomeados por ele trancaram a lei do piso. E agora vem o cara como salvador da pátria, porque era a pauta que ia arrumar voto para o Bolsonaro, trancaram. Mas não pensem que também eu sou 100% a favor desse piso. Pum, dá e deu. Te vira aí, prefeito tal, prefeita tal. Não, tem que ter responsabilidade sobre os pisos criados. Piso populista não adianta nada. Cria lá um piso para a banda municipal, Marco, e não manda o dinheiro, e não tem subsídio para pagar, joga uma bola de neve em cima da prefeita, dos próximos prefeitos, que, inclusive, com o meu voto, se Deus, nosso Senhor, quiser e permitir, vai ser o Nero. Cria o piso e joga nos peitos dos prefeitos tudo. Que legal? Não, tem que ter responsabilidade. Mas agora vem o Lula como salvador da pátria, que vai dar. Mas foram os ministros nomeados por ele, que caçavam prefeitos e vereadores de direita por todas as cidades do Brasil, até que esse safado fosse preso, que retiraram o piso do salarial das enfermeiras e enfermeiros. Eu estou falando isso me dirigindo à categoria, não estou me dirigindo a eleitor. As eleições já passaram. Que tome posse quem ganhou. Mas cumpra, né? Cumpra tudinho, sem estourar o teto de gastos. Porque será maior irresponsabilidade se o nosso país tiver o teto de gastos estourado, nós vamos ter que imprimir dinheiro. E a maior cilada que um país pode cair é imprimir dinheiro. A Argentina está imprimindo dinheiro, imprimindo moeda corrente direto, todas as semanas, e a inflação não para de subir, o salário não para de defasar, o poder de compra do povo não para de cair. Gente, é catástrofe, é ilusão a impressão de dinheiro pelos governos a esmo. É ilusão, vereador Ronei, é ilusão. E isso eu falo conversando muito com o meu irmão, que é contador e gosta muito de economia, com um economista amigo meu, que inclusive foi por anos e ainda é de esquerda, mas é coerente e entendido. Então, gente, que a gente possa findar o ano, como o vereador Penteado falou, em paz, que haja transição, se é que as eleições foram legais, que para mim não foram, tem muita coisa aí debaixo dos panos, mas, enfim, não estou aqui para polemizar nessa parte. Tomem posse, assumam seus compromissos, abracem a causa e façam acontecer tudo aquilo que falaram. Então, para esses profissionais, que é uma classe, vereador Andi, que provavelmente ano que vem vai estar aqui batendo nessa casa, a gente já teve reuniões com agentes comunitários de saúde, de endemias, agentes de serviços gerais. Vão vir outras categorias. Técnicos de controle sanitário veio para casa hoje, a valorização, e o meu voto já é favorável, já vou dizer. Inclusive, tenho certeza que esse plenário vai votar a favor 100%, porque valorização de servidor, jamais a gente vai se furtar de abençoar, vamos falar nisso, né, uma família com seus devidos vencimentos e valorização, né, do suor do seu trabalho. Mas temos que ter muita responsabilidade pelo que a gente faz. Criar bola de neve para os outros é muito fácil. A gente precisa cumprir. Cumprir aquilo que promete. Mas, enfim, é frustrante ter que falar isso no momento que a gente podia estar falando de pautas apenas municipais, mas isso é uma pauta federal que vai estourar nos municípios. Um país é formado de municípios, um estado também. Não existe essa história, é Brasília, aquela bolha e deu. Não, a gente é Brasil, a gente forma este país. E as leis criadas lá e jogadas, pulverizadas aos municípios, elas vão estourar nas mãos dos prefeitos e muito mais, às vezes, dos vereadores, que são o escudo, aquele que toma a primeira pancada. E a gente é forte para tomar pancada, não tem problema nenhum, né, vereador Andi? Isso mesmo. Também estamos aqui trabalhando. Muito bem colocado, vereador Andi. Também estamos aqui trabalhando. E jamais desmerecendo classe nenhuma. Eu não vi vereador nenhum aqui votar contra 6%, 4%, piso das agentes. Não, não vi. A gente teve bastante espaço democrático Democrático de verdade, né? Não é democrático, Estado democrático de direito, como eles adoram dizer. Ô, frase bendita pela esquerda, né? Dizem. Mas não é Estado democrático de direito. O Estado de direito que deve ser democrático. O momento que vereadores, deputados, têm suas redes sociais cerceadas, trancadas e não podem falar, que Estado democrático de direito é esse? Eu não acho um parlamentar, vereador Irandi e vereador Ronei, de esquerda, e eu não falo com ódio, eu falo com indignação isso, e não é com indignação à esquerda, é indignação a quem está fazendo isso, trancando as redes sociais de parlamentares, senadores, deputados, estão trancando a voz do povo, estão calando o povo, amordaçando. Espero mesmo que eu queime a minha língua e que o governo Lula não seja mais uma vez um fracasso ainda pior do que outras vezes, porque o plano deles, em 80%, já foi executado nos mandatos anteriores, agora vem com a pá de cal para acabar com a economia do nosso país, com a dignidade do nosso povo. Para o nosso povo ficar batendo nas secretarias de assistência social, pedindo mais e mais e mais aos governos, amordaçando o eleitor e tornando o eleitor, infelizmente, refém de políticas públicas que não são corretas, porque tornam o povo incapaz, muitas vezes, com a autoestima baixa e sem condição de trabalhar e trazer o seu sustento para casa. Vereador Nedinho, desculpa estourar o tempo, até a noite de amanhã, que iremos votar mais projetos de lei, se estiverem em regime de urgência, e na segunda-feira que vem iremos, com a graça de Deus, todos os colegas aqui, limparmos a caixa de entrada, como a gente diz, aprovar os projetos de lei e findar o nosso ano, com a graça de Deus, com o nosso dever cumprido. Um abraço a todos e até a noite que vem.
Quero agradecer aos senhores vereadores que permaneçam aqui no plenário, o vereador Ronei, o vereador Irandi, o vereador Link e o vereador Nedim, que eu sempre me manifestei e vou me manifestar. Acho uma pouca desconsideração dos colegas vereadores que recebem do povo para estar aqui até o fim da sessão. Mas diz o regimento que não pode, que não precisa ficar na expressão pessoal. Mas eu acho que nós ganhamos muito bem e nós temos que cumprir o nosso horário, que é 2 dias na semana. Mas cada um sabe de si, cada um sabe o que fazer. Eu só sempre, quando tiver aqui nessa presidência, eu vou falar. Vou falar porque eu acho. Por que que os outros ficam e a maioria sai? Eu não concordo com esse tipo de coisa e nunca vou concordar. Mas quero dizer aos senhores vereadores que amanhã, no mesmo horário regimental, convoco os senhores vereadores para a reunião da sessão extraordinária. Quero agradecer a assistência no secretário-geral de governo, que permanece aqui, ao Marquinho, ao Suedi, à nossa servente ali, que nos trata muito bem, a Nonô, ao Carlos Magno, ao Guto, ao Arno, que estão sempre aqui nos assistindo. E dá uma boa noite à nossa comunidade, tanto da cidade como do interior. E hoje eu não vou me manifestar, eu gosto de me manifestar quando eu sou provocado. E hoje não tem ninguém aqui para me provocar, então eu não vou me manifestar. Mas quero dizer à comunidade de São José do Norte e às pessoas que acreditam nesses vereadores que nós temos aqui fazendo um trabalho sério e um trabalho visado à nossa comunidade. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos no mesmo horário regimental de amanhã.